conduta.
Sim.
Porque essas pessoas, quando estão regulamentadas, elas funcionam como garantidores.
Sim.
E o garantidor, ele tem uma responsabilidade pelo risco, não é? Então, no caso da jovem de Limeira, em São Paulo, também temos essa lacuna. Não havia regulamentação, não é uma pessoa jurídica, não há um CNPJ ao qual se possa atribuir uma responsabilidade. Eram pessoas físicas que se reuniam de uma maneira informal. Mas se houvesse uma regulamentação, aí a gente teria a questão do risco da prática. E se eu estou colocando alguém para correr risco, eu assumo esse risco, eu tenho que ter um protocolo rigorosíssimo de cuidados. E justamente a pena é uma pena maior, tá? Porque eu estou tratando de práticas esportivas que envolvem a vida, né? Então, não só o rope jumping, mas o próprio bungee
Todos os.
jumping, esportes que trazem questão de risco por alta velocidade. Então, todos esses, eles têm um tratamento específico no Código Penal e a
Tem.
pena é mais severa.
A gente não pode normalizar a transgressão. E é isso que está acontecendo. Todo mundo. Isso no Brasil tem que acabar, né? São pequenas transgressões que você faz no dia a dia. Por isso que as crianças têm que ser. A gente tem que corrigir, né? Aquela pequena coisa de que eu tenho 10 anos, eu tenho 12, mas eu sou pequeno, eu vou passar ali porque eu não pago. Não, você vai pagar porque você tem 12 anos. São as pequenas coisas que a gente acha que são irrelevantes e não são, né? Porque normalizar as transgressões, ninguém respeita nada, é como se fosse uma coisa comum. E a Polícia Civil também, Bárbara, informou que o grupo não tinha autorização nem permissão, né, para exercer aquela atividade, né?
É
Você
porque
veja.
o poder público, ele dá concessão, autorização, ele regulamenta as práticas quando existe realmente uma situação registrada,
Sim.
né? Mas ali não havia
Nada.
nada formal. Eram pessoas que se reuniam e cobravam uma taxa de
Isso.
180 reais.
Isso.
Entende?
Isso. E as pessoas
Cada
estão.
um deles vai responder de forma individual, cada um vai responder
Individual.
pela sua conduta.
Mas a gente aproveita também e alerta as pessoas, né? Cuidem de suas vidas, não culpabilizando a vítima, mas fiquem mais atentas, né? Porque você procure saber, como a Mariana disse, se você quer fazer um esporte que de qualquer forma tem risco, né? Você tem que se respaldar de todas as formas, de onde é, quantas pessoas já foram, se já aconteceu algum acidente, se é uma empresa confiável, e não naquele afã de experimentar, e aí acaba perdendo.
Vale principalmente para os jovens,
Para os
que têm
jovens,
urgência de viver
isso.
e acabam deixando de botar na balança os prós e os
Os
contras.
prós
Isso
e
é
contras.
típico da juventude, a gente sabe que
Típico.
a maturidade nos traz uma prudência
Isso.
maior.
Muito.
Então, fica o recado para os
Para os
jovens:
jovens, né?
não deixem de aproveitar a vida, é maravilhoso viver, e justamente porque é maravilhoso viver, cuidem-se.
Isso é isso. Viva sem pressa.
Procurem pessoas que já tenham praticado o mesmo esporte, se cercam de todos os cuidados, né, para poder viver a vida com plenitude e segurança.
Viva sem pressa. Bárbara, vamos aguardar os desdobramentos. Muito obrigada mais uma vez, minha amiga. Um grande abraço.
Tomás, é sempre uma grande satisfação estar aqui com você,
Que
viu?
bom que você arranjou um momento, um espacinho para poder atender a gente.
Sempre.
E amanhã, Bárbara, a gente vai falar sobre fake news, sobre liberdade de imprensa e fake news. Né? Agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Até amanhã a todos. Obrigada. Marquinhos, me ajude.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação: Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer. Esse querer me ilumina e eu não quero amor. jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios? Se o amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis ser bailarina. Que não esqueço e continuo ainda a sê-las. Minha vida me alucina. É como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você acompanha agora na Rede Excélsio de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte, Passaporte.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Oi. Olá, minha gente, muito bom dia. Que bom ter você na nossa companhia através da Rede Excélsio de Comunicação para mais uma edição do nosso programa Passaporte, sempre estimulando você a conhecer melhor o nosso estado, a conhecer melhor a nossa Bahia, sempre estimulando você a viajar através dessa Rede Excélsio de Comunicação, essa querida da família baiana, da nossa Excélsio FM, da nossa Cardeal FM. Também estamos através do YouTube. Lá você pode entrar, conversar comigo, mandar sua mensagem, as suas sugestões, fazer as suas perguntas para mim, para o meu convidado. Hoje nós vamos falar a respeito das ações que a ABAV, Associação Brasileira dos Agentes de Viagem, tem realizado no intuito de estimular as viagens pela Bahia. O presidente hoje da ABAV é o Rogério, e Rogério Ribeiro. E Rogério é um agente de viagem, um operador de turismo e tem se especializado em roteiros de viagens pela Bahia. Para começar logo o programa, eu não sei se o Rogério já está aí comigo. Está aí comigo, Rogério? Já entrou?
Já, sim.
Ah,
aqui.
Que delícia! Tudo bom? Bom dia, queridíssimo.
Olá. Tudo bem? Tudo jóia?
Tudo bem, graças a Deus. Eu estava dizendo, Rogério, que além da gente falar sobre Destinos Bahia e você ter levado vários grupos para roteiros diferentes, viagens muito bem planejadas, eu quero falar sobre essa grande confraternização que a ABAV todos os anos no São João organiza. É, lá no Parador Z1, ali no Rio Vermelho, que é o forró da ABAV. Amanhã, né?
Tá amanhã.
Feito convite. Tá feito convite.
Tá feito convite aí para o trade, para os nossos colegas, amigos aí do trade. É um momento da gente não somente confraternizar nesse ambiente tão delicioso que é o festejo junino, né? É. Mas também um momento de relacionamento, né? De rever amigos que às vezes a gente não consegue no nosso dia a dia rever.
É verdade, é uma época que a gente fala de tanto carinho, né, Rogério?
É verdade.
E essa união dos associados da ABAV e parceiros e amigos nesse momento de aconchego que traz o São João é quase tão sensível e tão impactada com tudo o que acontece no mundo. Nós estamos vivendo agora uma guerra lá no Irã e as pessoas acham que a gente não tem nada com isso, mas o agente de viagem sofre porque atinge companhias aéreas, atinge roteiros, atinge os turistas, né? Porque fica todo mundo, né, meio inseguro, mas é buscando o seu agente de viagem que você retoma essa segurança do viajar. Não dá, né, Rogério, para sair de casa sem um agente de viagem definitivamente, né?
É, exatamente. O agente de viagem tem um papel fundamental para o planejamento, para a escolha do destino e para aquela segurança que, na verdade, todas as famílias, todas as pessoas buscam, né? No momento que você planejar uma viagem, você tem que ter tudo pré-organizado, o destino. Quais são as dicas daquele lugar, quais são, né, as atualizações, porque de um ano para outro muda-se a coisa, né? Principalmente em questões de festas, né? A Bahia hoje está com um cenário muito amplo no seu, digamos assim, no seu, nos seus destinos, né? Aumentamos variadamente as opções, não
de
somente aquelas
pela
coisas...
Bahia, né?
De viagens
pela
Bahia.
E tem São João na Bahia toda, né, Rogério? É uma época boa de viajar.
É uma época boa. A Bahia, como você sabe, tem 417 municípios, dos quais aproximadamente 164 municípios. Hoje, praticamente esses municípios todos têm a presença do festejo junino. Tá? E isso é muito bom porque você vê em outros estados, pontualmente falando, por exemplo, nosso estado vizinho aqui do Nordeste, a gente tem que falar de São João somente o Nordeste, tá? Aí você tem o Sergipe aqui, você não tem muitas alternativas, né? Você tem o Forró Caju ali, né? O Forró da Orla, você tem algumas cidades, poucas, no interior do estado de Sergipe que tem, mas comparado com a Bahia, você tem uma amplitude maior. A mesma coisa acontece na Paraíba, acontece em Pernambuco. Você não tem hoje uma presença... Vamos começar pelas zonas, né? Nenhum estado do Nordeste hoje tem uma quantidade de produtos turísticos. O que são os produtos? Os produtos são as zonas turísticas, que no nosso caso são 13. Então, hoje, através do trabalho que está sendo desenvolvido aí pelo governo do estado, através da CETUR, hoje você tem o São João em todas as zonas turísticas. São 13 zonas turísticas. Dessas zonas turísticas, nós temos aí uma quantidade hoje em torno de mais ou menos 164 municípios atualmente. Né? Então,
seu microfone está falhando um pouquinho, está dando um pouquinho de... de eco aí. Está falhando um pouquinho, sua voz está meio intercortada. Você está com fone de ouvido? Não, né? Não. Está falando direto no... Está com fone? Está falhando um pouquinho. Deu um picozinho no áudio, mas retome aí para ver se voltou. Retome. O Rogério, hoje, pela manhã, eu distribuí o card, né, convidando vocês que estão aí nos assistindo para assistir o programa. E eu distribuo esse card para a minha agenda, né? Então, são presidentes de companhias aéreas, secretários de turismo do todo o estado da Bahia, coordenadores das câmaras de turismo de todo o estado. E hoje mandei também, estou dizendo que hoje, distribuindo o seu card, eu mandei também para o Bruno Reis, que é o presidente da Embratur, tem o mesmo nome do nosso prefeito. E aí ele me mandou de volta uma mensagem dizendo: olha que maravilha você conversando com a ABAV, com o presidente da ABAV, e falando de um tema tão importante para o destino Brasil, que é o São João. Então, assim, é muito legal a gente ter esse tipo de retorno do presidente da Embratur, que tem a missão, que tem como propósito a divulgação, a propagação do Brasil no exterior. Essa é a missão da Embratur. E identificar no São João do Brasil e no São João em especial do Nordeste, porque tem São João aí no Brasil inteiro, mas a força do São João, a tradição do São João é nordestina, né? A gente não pode fechar os olhos para isso. Então, que coisa boa a Embratur perceber o São João como um produtaço para divulgação do Brasil pelo mundo, né, Rogério?
É, exatamente. Na verdade, a Embratur, ano passado, fez o lançamento de uma ferramenta chamada Brasilis, que vai justamente criar um impulsionamento muito grande e forte para nossas atividades, principalmente no receptivo de estrangeiros, o que vai dar uma dinâmica muito grande. A gente está só começando, na verdade. Então, imagine a empresa de receptivo fazendo ações Brasil afora por países que são verdadeiros, digamos assim, emissores do destino Brasil. E aí, através dessa ferramenta, você consegue identificar, por exemplo, a Bahia identificar quais são os países, quais são os mercados que a gente deve assertivamente trabalhar. Então, isso é um ganho tecnológico para o mercado. E isso vai ser muito bom para os próximos anos, tá? Ainda não é possível mensurar esses números nesse primeiro momento, são meses apenas, né? Posteriormente aí ao lançamento desse programa, que é o Brasilis, e é uma coisa super interessante. Eu espero, sinceramente, que isso amplifique os números para o Nordeste, porque, é como você falou, a festa junina é a festa do amor. É a festa onde as famílias se encontram. E o turista vai encontrar nisso um excelente momento para, digamos assim, fazer a sua experiência de viagem. Entendeu? Então, isso é lateralizado com isso. Você tem a gastronomia, você tem a própria expressão cultural da festa, da dança, da música. Gente, é algo... Eu sou apaixonado por São João. E ainda tem sorte que a minha mulher, que é Leila, faz aniversário dia 23 de junho.
Sério? Olha que coisa boa. Pô, na véspera do São João. Bom esse. Leila é uma simpatia. Eu tive a oportunidade de conhecê-la lá no lançamento da temporada das baleias, né? E é uma graça. Eu gostei da energia dela. Fez ótima escolha. Ótima escolha. Ô, Rogério, eu queria falar de destinos baianos, né? Só reforçando o que você falou sobre a Embratur, sobre o Bruno Reis, a última vez que ele esteve aqui em Salvador, ele deu um verdadeiro show de pesquisa, de mercado, de uma forma muito assertiva, sendo, de fato, ferramenta, colocando ferramentas para que o agente de viagem e para que o gestor público do turismo saiba exatamente por onde caminhar. Que mercados são interessantes para o Brasil, para cada região brasileira, a conectividade aérea atraindo fluxo, né? E linkando, equilibrando essa conectividade aérea com cada região do país, dando números, perfil de viajantes. Eu saí encantada com o trabalho da Embratur, porque a gente sempre trabalhou muito, Rogério, o turismo de forma empírica, né? No chutômetro. E agora a gente ter dados para a gente trabalhar com precisão os mercados, os destinos, serem assertivos de acordo à demanda do mercado, isso é extraordinário. É um salto maravilhoso para o Brasil como destino. Eu vou chamar o primeiro break comercial. Na volta, eu quero que você me conte por onde você tem andado por essa Bahia, para onde você tem levado os nossos turistas. Eu volto com Rogério Ribeiro, presidente da Abave Bahia e também operador de turismo, em instantes. Até já.
Estamos apresentando na Rádio Excélsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Rede Excélsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excélsior 106.7, em Excélsior na Bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excélsior na Bola, tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excélsior. Excélsior na Bola, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excélsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Atenção, família de fé. De 23 a 26 de julho, viva momentos inesquecíveis na peregrinação da Sagrada Família e Rede Excélsior para Juazeiro do Norte. Uma experiência de oração, devoção e reencontro com Deus, visitando lugares marcantes da fé nordestina, como a Basílica de Nossa Senhora das Dores, a estátua de Padre Cícero e o Horto, com orientação espiritual do Padre Danilo Pinto e do Diácono Luiz Alberto. Garanta já sua vaga. Informações 4009-6612. Peregrinação Sagrada Família e Rede Excélsior. Reconstruindo a fé, reunindo os fiéis.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifísio Terapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, massagem modeladora, ozonioterapia, pilates e homeopatia 100% natural. Diga adeus à dor. Agende já sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande um WhatsApp 71 99299-2613. 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva e doutora Jadza Marina. Crefito 347232.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta, hoje eu tenho o prazer de conversar com Rogério Ribeiro, presidente da ABAV aqui na Bahia, Associação Brasileira do Agente de Viagem. Amanhã tem forró, lá no... Parador Z1, saudade do nosso Silvio Pessoa, né? Um ícone do nosso turismo, um amigo querido, partiu muito cedo, deixou a gente, mas a casa, a gente sente a presença dele, né, Rogério?
É verdade.
Era um excelente anfitrião, mas os filhos continuam a tradição, né?
É verdade. Na verdade, o projeto ali foi abraçado pelos meninos, né?
É.
E o ciclo continua ali.
Continua
quando a gente
ali.
Lançou a ideia, né? Quando a gente lançou a ideia ali, justamente para poder dar continuidade àquele carisma que Silvio tinha ali. Eu conheço o Silvio antes do turismo, muito antes. Então, era um sujeito muito legal, me tratava muito bem.
Muito legal, a mim também. Ele faz falta, né? Porque era polêmico, né?
Partiu precoce, né?
Muito precoce, cedo.
Mas tudo bem, é isso aí.
É a vida que segue. É a vida que segue. Rogério, o forró da ABAV é a partir de que horas? Como será?
Olha, a gente vai ter alguns... quitutes, né? Vamos chamar de quitutes da gastronomia junina, os bolos, né? O amendoim.
Vai ter bolo de aipim?
Vai ter bolo de aipim.
Ave Maria, para mim é a estrela do São João. Bolo de aipim, eu amo.
Eu sou suspeito de falar, porque eu amo bolo. Eu gosto tanto de bolo que aquele bolo de beira de estrada eu sou apaixonado.
Sério? Até adoro. Solado. Tem gente que gosta de bolo solado, né?
Ah, eu sou guloso e quando o bolo é solado, que quase ninguém gosta, eu fico, para mim, sozinho.
Para mim vira torrada.
Sabe aquele bolo de feira?
Solado é uma delícia.
O bolo de feira também é delicioso, principalmente aquele bolo pequenininho de forminha. E você tem muito na presença no interior, nas feiras, de dias pontuais do interior baiano. É muito delicioso. Eu que vivi a minha adolescência, a minha infância toda viajando pela Bahia. Então, é por isso que eu também sou apaixonado pela Bahia, né?
Ô, Rogério, então... você está tocando num ponto muito engraçado, porque essas viagens... Eu adoro viagem rodoviária, né? Viagem terrestre. Seja de ônibus, seja de carro, não importa.
Sim.
Você ir parando, né, pelas estradas e provando o que nossa gente faz, são coisas deliciosas e surpreendentes, né?
Sim, exatamente. Na verdade, você usou um termo agora interessante e curioso, que é justamente o provar. Hoje nós classificamos como experiências.
Experiências.
O turismo de experiências, ele está tão em evidência que, na verdade, o turismo, ele recebe essa nova classificação justamente pela percepção de valor que as pessoas depositam nesses momentos.
Então, vai fazendo a feira pelo caminho, né?
Vai, e as pessoas têm. E quando existem ciclos que coincidem naquela cidade, que você sabe, o calendário de feiras tem... municípios que tem a feira dia de domingo, a feira dia de sábado,
a feira livre, que eu adoro.
A feira livre é algo assim absurdamente delicioso. aonde o turista que está viajando, e eu vou lhe levantar um dado. Você deve estar acompanhando, evidente, o trabalho que está sendo feito, né? A Bahia está bem ranqueada, principalmente no que se diz respeito a receber turistas.
Esse passarinho isso, é seu?
Esse passarinho. É a calopsita.
Que delícia!
Eu moro no 15º andar e essa calopsita tem mais ou menos uns 3 meses que entrou pela janela, fugida de um gavião peneiro aqui.
Sério?
Aí, é, sério.
Que delícia, que privilégio, abençoado, que maravilha. Sonzinho lindo.
Delícia.
BG maravilhoso.
Pois é. Mas eu tenho outras aves que às vezes me acordam, né? Bentivi, pintacilgo. Eu acho que atraio isso, né?
Mas eu bem. Também sabia. Eu faço o programa aqui, eu já contei isso aqui no programa. Debaixo aqui de uma janela, né? Eu tenho aqui um pé de pitanga enorme na janela e tem um passarinho que todo dia, hoje a gente já passou por aqui, ele bica o vidro e aí agora eu boto o alpiste para ele, então todo dia ele vem, agora ele está trazendo uma galera. Vem ele e os amigos aqui, suja minha mesa toda de
alpiste. Banana, mamão, meu Deus do céu. Até sofrer, já vejo João de Barro. Porque, na verdade, é isso, né? A gente.
É a vida. E a gente vê. Rogério, e a gente vê isso muito na Bahia, no interior, né?
Sim.
Esse turismo rural, essa oportunidade de você estar em contato direto com a natureza, né?
Exatamente. Tem um município que eu vou tocar no assunto, que você, quando encerrou ali do break, você falou que. Quais são os destinos que você está desbravando a Bahia? Vamos lá. Eu estive recentemente no município de Barra do Choça.
Menino, eu estava falando sobre Barra do Choça hoje. Eu não sabia que Barra do Choça era o maior produtor de café arábica da Bahia.
Correto.
Com cafés especialíssimos de altíssima qualidade.
Sensacional.
Eu descobri isso hoje.
Sensacional. Inclusive, eu vou te fazer um convite no ar, viu?
Oba!
Nós estamos lançando a primeira excursão rodoviária para a Rota dos Cafés Especiais.
Que legal.
Se hospedando em Vitória da Conquista, que são 29 quilômetros,
né?
Tá pertinho, e tendo a experiência nas fazendas de café. Pelo pouco, você é bem generoso, pelo pouco que eu te conheço, você vai ficar encantadíssima.
Bons café, eu adoro café.
Olha, eu vou te falar uma coisa. É um lugar tão absurdo que não deve nada a nenhum receptivo. E aí eu vou usar, porque assim, eu não estou acostumado a fazer rotas de café mundo afora, mas eu fiquei surpreso. Eu fui no mês passado para o lançamento, né, das rotas especiais, fui convidado pela Setur, e vou te falar, eu fiquei encantado com o cuidado, inclusive deixo registrado aqui, um abraço bem carinhoso aí para o prefeito Oberdan, que tem feito um trabalho maravilhoso de quatro mãos aí com toda a comunidade com relação a realmente a transformar isso em realidade. Você veja, o município de Barra do Choça, ele é uma... Eu vou ter a ousadia de classificar assim, tá? Ele até antes, ele era uma sombra de Vitória da Conquista. Eu estava ali perto, Vitória da Conquista tem hotéis, Vitória da Conquista tem aeroporto,
cresceu,
tem uma infraestrutura, tem condomínios de alto padrão, restaurantes, a culinária em Vitória da Conquista é fantástica. Tem o festival de inverno, então...
Dá para fazer um bate-volta, não dá?
Fica dá, sim, exatamente. E daí o que ocorre? Esse município se organizou, planejou, se conectou com a pasta da Setur, tá? Fizeram um trabalho excepcional no mapeamento, no diagnóstico, no treinamento, digamos assim, nos ajustes técnicos, porque tudo isso tem que haver, né? A gente que é profissional da área, a gente sabe que tem que ter esse cuidado, essa elaboração, esse envolvimento na parceria público-privada.
Aliás, cabe aqui parabenizar a Setur, né, que tem aí a liderança do secretário de turismo Maurício Bacelar, que tem sido muito cuidadoso nessa questão de estimular o turismo dentro da Bahia e promover o crescimento da infraestrutura para o turismo nas regiões. Esse trabalho que está sendo também liderado pela Lúcia Bichara, né, de organizar, de qualificar os destinos, estimular investidores, isso é importantíssimo para a Bahia como um todo.
Sim, claro, com certeza. E, paralelo a isso, quando eu assumi a entidade aqui na ABAV, a presidência, uma das coisas que o secretário me chamou para despachar foi justamente criarmos ali uma espécie de parceria entre a ABAV e a CETU, que é a criação dos FANTUS, ações técnicas, que são a parte, digamos assim, final do trabalho todo técnico estruturado, não somente do Estado da Bahia, enquanto Secretaria CETU, mas também enquanto municípios, que são as próprias secretarias e as suas ações integradas com os empresários locais.
Muito legal.
E aí a gente entrou com a atração das pessoas que fazem o turismo da Bahia, as pessoas que fazem o turismo da Bahia acontecer, que é o turismo rodoviário. Diferentemente, eu vou usar um exemplo, diferentemente dos Estados Unidos, que a gente se conecta, né, nos Estados Unidos através das rotas regionais, né, aqui na Bahia não, aqui são as estradas, então é o turismo de ônibus que faz a experiência. E um dado que a gente tem que levar em consideração é que o maior número de turistas que visitam a Bahia somos nós mesmos. São os baianos, tá? E isso é um dado interessante. Então, eu já deixo o convite para você, ouvinte, que está nos ouvindo, conheça a sua cidade primeiro, conheça também o entorno da cidade. Nós estamos aqui em Salvador. Essa é a zona Bahia de Todos os Santos, que tem o entorno aí de algumas cidades circunvizinhas, principalmente ali do Recôncavo Baiano. Depois você tem aqui, descendo para o lado da divisa de Sergipe, você tem a Costa dos Coqueiros, você descendo para o lado que é Valença ali, você tem Costa do Dendê, Costa do Cacau, Costa do Descobrimento, Costa das Baleias, Caminhos do Sudoeste, onde fica a zona que eu acabei de mencionar, o Planalto da Conquista, Vitória da Conquista.
A gente
Barra
tem roteiros e saídas excursões para todas essas zonas, para todos os lugares.
O trabalho da ABAV agora foi, ano passado, atrair não somente os associados, mas também os não associados, que inclusive estão começando a se tornar associados à ABAV, pela importância do trabalho técnico de interiorização do turismo na Bahia. É um programa de qualificação, aí veio o Qualitours também, para poder dar ênfase a isso. Eu não vou falar agora no ar, mas eu vou lhe pedir uma segunda entrevista depois, quando eu tiver assinado com os...
Perdemos essa conexão, mas ele volta. E antes dele voltar, eu vou fazer aqui uma colocação muito interessante, porque assim, nós temos hoje na Bahia destinos que já são famosos para o turismo, como é o caso de Itacaré, como é o caso de Maraú, de Barra Grande, de Ilhéus, né, de Morro de São Paulo, de Porto Seguro, Caraíva, né? São destinos que já trabalham a atividade do turismo há muito tempo e, claro, criaram uma infraestrutura extremamente qualificada e que oferecem serviços qualificados. E, naturalmente, se você quer um serviço melhor, se você quer um hotel 5 estrelas, você vai pagar por isso, né? É claro, é a questão de demanda, de oferta e demanda do mercado. O que eu quero abordar com o Rogério Ribeiro, presidente da ABAV, é a estratégia de se montar excursões pela Bahia para que, por exemplo, Barra do Choça, há lá fazendas especializadas na produção, cultivo e produção de café. Maravilhoso, café de altíssima qualidade, principalmente o café arábica. Será que você não pode dormir em Barra do Choça pagando menos do que pagaria, por exemplo, num hotel cinco estrelas numa região famosa, e ir para a região e voltar, é uma estratégia, Rogério Ribeiro?
Sim, é. Ocorre que municípios minúsculos, menores, e eu não estou falando de tamanho, estou falando de infraestrutura, o minúsculo aí, desculpa a classificação minoritária, é da, justamente da ausência de hotéis.
Não
Barra
tem,
do Choça,
né?
Só tem uma hospedagem, só tem uma pousada. Então você
pra quanto,
tem que
quantos apartamentos?
Ah, deve ter uns 20 apartamentos só, no máximo.
Pouquíssimo.
É pouquíssimo. Pouquíssimo. Então, exatamente. O que é que vai ocorrer agora? Com a rota, existirá uma demanda que se justifica a empresários do setor privado
investir,
se interessarem em fazer investimentos. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, visitamos também, já temos 9 fantus realizados.
O passarinho
desde
voltou.
Desde novembro.
O passarinho voltou aqui batendo no meu vidro.
É,
uma delícia.
Pois é.
Uma delícia.
Pois é.
Então, já assim, tem quantos?
É,
20.
9 fantus já realizados, tá?
9.
É. Eu vou te enfatizar, por exemplo, o município na Chapada Diamantina, na zona turística, a Chapada Diamantina, chamado Itaitê.
Itaitê,
onde tem o Poço Encantado, né? Um belíssimo atrativo turístico. E a cidade, ela, na verdade, é utilizada, o atrativo turístico, por municípios circunvizinhos. É o caso de Mucugê. Quem fica
Quer dizer,
Mucugê,
a pessoa fica em Mucugê e vai Itaitê para assistir.
Exatamente.
Poderia dormir em Itaitê.
Exatamente.
Talvez Itaitê pagasse menos do que paga hoje em Mucugê. Não tô,
exatamente.
Escuta, eu não estou tirando o fluxo de Mucugê, não. O que eu estou dizendo é que a gente precisa equilibrar isso para propiciar ao mercado
exatamente
um turismo
isso.
mais fácil, mais acessível, mais barato.
Exatamente.
Para que
Mas
todo
é justamente
mundo viaje.
Isso. Exatamente isso. A clareza na ação do secretário Bacelar nesse desenvolvimento da interiorização do turismo é justamente para poder criar um equilíbrio. Por exemplo, você chega num feriado numa cidade como Mucugê, primeiro você não tem uma quantidade de leitos suficientes.
Certo? Lota.
Segundo, lota, tudo lotado, inclusive... Eu não vou dizer nem o São João, porque o São João é uma festa muito...
Não, não tem mais lugar. Não tem,
não
mais,
tem
lugar.
Mais lugar em lugar nenhum. É. Tá? Mas o que é que ocorre? Você tem que justamente estimular a atração e criar, né, esses novos destinos e consolidá-los a, digamos assim, a terem no páreo da vontade, do desejo, na verdade... Isso, de você criar o estímulo para aquela pessoa. Olha só, você tem Morro do Chapéu na Chapada também, que você tem ali um novo boom, 10 anos para cá, com as novas vinícolas
Vinhos,
que tem lá.
Vinicultura, né?
Então, 4 vinícolas, 3 estão em produção e uma ainda não está em produção, mas essas ações já funcionam. Você me falou, por exemplo... voltando à Barra do Choça, você não tem só café, você tem mel, você tem queijaria, você já tem uma fazenda já implementando o vinho, porque já fez um estudo de solo e já está apropriada para vinícola. Então, olha aí, as culturas e as monoculturas também sendo desenvolvidas pela percepção do empresário.
Todas essas fazendas podem ser visitadas?
Todas essas fazendas estão
no roteiro? Aptas,
estão no roteiro. Não todas, claro, porque não dá, né?
É.
Geralmente, um turismo rodoviário para aquela região terá que ser 5 dias, 4 noites, pela geografia, né? Nós estamos ali a mais ou menos aproximadamente quase 600 quilômetros de distância de Salvador. Então, de quinta a domingo, fica apertado, mas dá para fazer. Mas se você quiser fazer uma coisa com a qualidade melhor, você pode fazer de quarta a domingo, tá? Então, você
saindo de Salvador quarta-feira
e voltando
de lá
domingo,
de Barra do Choça. Agora, você hospeda onde para ir para Barra do Choça?
Tem que se hospedar usando a infraestrutura vizinha, que é Vitória da Conquista.
Vitória da Conquista.
Tem vários hotéis, inclusive da Rede Acol, você tem o Ibis, você tem redes locais... Né? Você tem hotéis locais, desculpa, E você tem até a presença de uma rede ACO, que é um Ibis. Então, um Ibis, qualquer turista sabe que um Ibis tem um padrão único de hospedagem.
Tá? Agora, você vê movimento em Barra do Choça dessas fazendas criarem também uma infraestrutura para hospedagem?
Eu acho que sim. É, na verdade, foi uma visita de 3 dias, 2 noites que eu fiquei lá. E está tudo um movimento de muito início de organização. Eu já tenho tudo pronto, depois agora de São João, eu estou lançando justamente esse calendário. Eu já tenho vários destinos pela Bahia. Eu falo agora não como presidente da BAF, falo como Rogério, diretor da Brisa Sol Turismo, que também tem a BAC operadora. Então, eu estou ofertando tanto para o B2B, que são as agências, que podem comprar as experiências de viagem para os seus clientes, mas também a gente tem uma determinada clientela também que vão poder viajar por esses destinos e terem essas experiências em diversas zonas turísticas do estado.
Tá? Qual é a reação das pessoas ao viajar pela Bahia? Porque, na minha visão, assim, toda vez que eu circulei pela Bahia, eu sempre me surpreendi com ela. Seja, né, na gastronomia, nos atrativos de lazer, no prazer de você se hospedar. A Bahia é muito calorosa, né? O receptivo, sim, é muito caloroso. Você come coisas deliciosas, sim, enfim, cachoeiras, mar, aventura. Eu sempre tive tudo surpresas agradáveis ao viajar pela Bahia. Qual é a reação das pessoas, Rogério, primeiro, que você leva?
Primeiro eu vou lhe dar um depoimento. Eu sou guia também, tá? Então eu faço viagens internacionais. E aí eu provoco as pessoas, por exemplo, eu vou falar o trivial da Europa. Você circula pela Espanha, você circula por Portugal, você circula pela Itália, você circula pela França. Então cada país tem a sua, digamos assim, característica de apresentação de produto e de atrativos turísticos. Só que se você fizer uma percepção de comparativo, você tem um pouco de cada coisa. E, às vezes, numa situação mais de realidade para boa parte dos baianos, que nem todo mundo tem na sua, digamos assim, característica socioeconômica, condições de viajar para a Europa, por exemplo. Então, quando eu falo de Barra do Choça, por exemplo, você tem aquela atmosférica bucólica daquela plantação de café, tem uma fazenda mesmo, chamada Ouro Verde, que você tem uma experiência de andar por dentro da fazenda, por dentro da plantação, em ruas que foram dadas pelo dono, que é uma figura super gente boa, e cada rua ele classificou uma rua com o nome de países, sabe? Ele foi dando essa dinâmica para...
Dentro da fazenda?
Dentro da fazenda. E tem uma espécie de, digamos assim, de mirante que ele construiu, tá? E você sobe nesse mirante, que é feito de madeira mesmo, você sobe e você tem uma visão muito gigantesca da fazenda, das plantações. Ele é uma fazenda de vários tipos do café arábica. Gente, é uma coisa tão linda. Eu me emocionei. E não só isso. As fazendas têm aquele acolhimento de casa de vó. Sabe quando você vai para a casa da sua avó? Eu fui criado indo para as fazendas da minha família. Então, é aquela coisa do café bem quentinho, do bolo.
E o café? E o sabor? Conta.
Delicioso. Olha, quem me conhece sabe que eu não tomo café.
Eu adoro café.
A partir de maio, eu estou surpreendendo Leila, porque ela diz assim: poxa, eu não entendo, você não gosta de café, agora você está tomando café. Eu digo: pois é, eu me apaixonei pelo café gourmet. Assim como tem Mucugê, assim como tem Impiatã, assim como tem em Morro de Chapéu. Em algumas cidades da Bahia, você tem plantação de café e você tem cafés premiados.
Eu sei.
Que são aquelas provas às cegas, né? De, digamos assim, de disputas internacionais, e que os cafés baianos estão ganhando notoriedade internacional.
Você sabe, então, que o Papa João Paulo, o antecessor,
sim.
Ele tomava café da Bahia, né? O café, sim, saía daqui e ia para o Vaticano.
Ia para o Vaticano, pois é. Então, a gente fica muito feliz porque a gente tem a... E eu provoco nessas viagens, voltando ao assunto, quando eu viajo para fora, e falo, vem cá, você conhece Morro de São Paulo? Você conhece... E assim, eu vou falar os gatilhos de destino. Você conhece Mucugê? Você conhece Lençóis? Você conhece Mangue Seco? Você conhece... As pessoas não conhecem a Bahia.
Eu conheço tudo que você falou. Olha que pois delícia!
É. É uma delícia.
Que privilégio.
Você quer ver um destino? Você quer ver um destino que está sendo bem assim, programado para poder receber bem? Primeiro, porque o hotel tem 40 anos. Esse hotel foi ali o precursor dos anos 80.
Rio então, de Contas.
Tem um Vale do Jequiriçá.
Ah, Vale do Jequiriçá. Você sabe que aquele hotel é de uma amiga minha, né? Jornalista.
Sim,
um casal
pois
maravilhoso.
É, o hotel muito bom.
Uma delícia.
Sabe? A comida maravilhosa.
Maravilhosa.
A
e ela tem uns mangalôs,
do hotel,
né? Tem uns mangalôs, assim, umas áreas.
Exato. O hotel, ele é envolvido, ele é abraçado por um rio. E ao fundo do hotel você tem a Cachoeira dos Prazeres.
Tem, gente, a cachoeira.
Ah, aquilo é uma
e
delícia.
E é uma cachoeira tranquila, né? Para tomar banho.
É uma delícia. Qualquer pessoa, criança, adulto, idoso, todos podem se refrescar nas águas geladas daquele lugar.
Uma
agora,
delícia.
O que a gente
vale
faz?
Do Jequiriçá.
Os vales de Jequiriçá.
Você sabe que é uma área ali de minério forte.
Sim.
O negócio ali vai bombar.
Vai. E a gente se preocupa um pouco com
terras raras.
Essa, porque tem um impacto, né, ambiental disso. Mas tomara a Deus que o homem não destrua um lugar tão lindo.
Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Rogério, eu preciso chamar o segundo break. Nosso papo flui assim que a gente nem sente a hora passar. Eu queria que você traçasse, para quem não viaja pela Bahia ainda, um roteiro de destinos que você considera prioritários para quem quer dar esse primeiro passo. Eu volto com o Rogério Ribeiro em instantes. Pegue seu papelzinho e sua caneta aí para você saber por onde é que você vai começar. Minha dica é aqui, Rio de Contas, pertinho. Pode começar por aí, hein? Eu volto com o Rogério Menezes em instantes. Até já.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Rede Excélsior da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Hoje nós conversamos com o Rogério Ribeiro, presidente da ABAV Bahia, Associação Brasileira dos Agentes de Viagens. Estou com dois agentes aqui no YouTube importantíssimos. Jorge Pinto dizendo que em agosto tem um evento em Porto Seguro, depois vou me inteirar sobre isso, dizendo que quer a minha presença. E também estamos com Multirotas aqui, que nosso Walter Dória, o mais antigo agente de viagem da Bahia, dizendo a você, Jorge Pinto, que quando acabar o programa ele vai te ligar. Ó, que bacana a gente pautando aí a agenda dos agentes de viagem. Todo mundo ligado aqui no seu presidente, Rogério Ribeiro. Rogério, traça para quem não viaja ainda pela Bahia um roteiro para iniciantes. Por onde começar? Você está sem áudio. Bota seu áudio aí de volta. Quero saber por onde começar, por onde você tem que arrumar. Gente, viajar pela Bahia é uma delícia, viu? É uma surpresa cada região e a Bahia está extremamente bem infraestruturada para as suas viagens. Por onde começar, Rogério?
Olha, eu acho que o destino principal para começar chama-se Praia do Forte.
Praia do Forte, pertinho.
Mangue Seco.
Beleza, uma delícia.
Depois a gente vai dar uma volta ali em Cachoeira, no Recôncavo Baiano.
Delícia.
Existe, inclusive, comunidade quilombola lá, que é uma delícia a experiência de você vivenciar um dia nesse lugar. É interessantíssimo.
Comer uma boa maniçoba.
Exatamente. E você tem uns restaurantes na cidade que tem um prato ali da região principal, regional, que é a maniçoba. Você também tem ali o... E aí, na Chapada Diamantina, você tem hoje um destino que está em evidência, chamado Morro do Chapéu, que são as vinícolas. O baiano está começando a aprender a tomar vinho. Então, essa questão aí de você...
Já sabe, já sabe.
Não, mas tem muita gente que...
Caiu, ele volta. Eu tenho visto o enoturismo crescer de uma forma galopante, assim, né? Muita gente me consulta sobre rotas, roteiros, e muita gente me pergunta sobre destinos onde os vinhos são produzidos, né? A gente tinha aí um histórico na retaguarda do mundo: Chile, França, Itália, Portugal, Espanha, Uruguai, né, que são, África do Sul, que são grandes produtores de vinhos renomados. E a Bahia tem uma característica muito interessante, porque a gente consegue, aqui, por exemplo, naquela região lá de Juazeiro, produzir duas safras anuais de vinho. Né? Duas colheitas, duas produções, diferente, por exemplo, do que acontece lá no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, que é uma safra anual. Eu estou dizendo, Rogério, que o vinho da Bahia tem características muito singulares. Na região de Juazeiro, por exemplo, a gente consegue produzir duas safras anuais.
Sim.
E os vinhos hoje produzidos na região da Chapada, como é o caso de Morro do Chapéu, como é o caso de Mucugê, são vinhos hoje já premiados no mundo. Né?
Exatamente.
Então, como azeite, você sabia que a Bahia está produzindo
azeite já também.
Premiado no mundo?
É, exatamente. Então, é, na verdade, a Bahia começa a ter esse interface também, não apenas com o atrativo do destino, dos recursos naturais, mas também das...
Caiu de novo. Eu tive algumas experiências, né? Eu não conheço ainda essas vinícolas de Morro do Chapéu.